Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados.
Seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast, e essa edição é totalmente dedicada à final da UEFA Champions League, que vai ser realizada no próximo dia 1 de junho. E muito em função da origem dos meus dois convidados, daremos alguns pitacos também a respeito da Europa League, que será disputada no dia 29 desse mês. Portanto, nesse episódio, meu objetivo principal vai ser inserir você, ouvinte, em uma atmosfera 100% inglesa, já que, claro, a Inglaterra dominou a temporada 2018-2019 da Europa. Para isso, eu convidei dois jornalistas ingleses, um de Londres e o outro de Sheffield, que fica aproximadamente 100 quilômetros de Liverpool. Ambos têm experiência em futebol e eles certamente vão oferecer um parâmetro sensacional do que representa as finais dos dois principais torneios da Europa com quatro clubes da Inglaterra. Então, Josh Lowe, seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast.
Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui e falar sobre essa temporada maravilhosa para os clubes ingleses nas competições europeias.
Com certeza, muito, muito boa. E Tom Sanderson, seja bem-vindo também ao podcast do MKT Esportivo.
Obrigado, Eduardo.
Bom, antes de falarmos desse espetacular momento que vive o futebol inglês, como eu citei no começo, com foco na Champions, eu gostaria que vocês falassem um pouco da história de vocês, o que culminou com a vinda para o Brasil, enfim, o trabalho que vocês desenvolvem atualmente, que eu até conheci os dois pelo portal Yellow and Green Football, que faz um trabalho espetacular sobre o futebol brasileiro, voltado, né, para a língua inglesa. Então, Josh, primeiro você, pode se apresentar, por favor.
Então, como você disse, eu e Tom trabalhamos juntos no Yellow and Green Football, que é um site de futebol brasileiro em inglês. Nós dois moramos aqui em São Paulo. Eu sou de Londres, eu cresci em Londres. Torço para o Newcastle United, que não faz o menor sentido, mas mesmo assim, torço para o Newcastle. Vim para o Brasil em 2015. Minha mulher é brasileira, então decidi me mudar para cá, para morar aqui com ela. Depois disso, me interessei muito no futebol brasileiro. Sempre gostei muito do futebol, mas me interessei muito. E comecei a trabalhar com isso, escrever sobre futebol brasileiro para vários sites ingleses. Daí surgiu a ideia, junto com Tom e Bruno, nosso colega do Yellow and Green, de fazer o site que a gente tem agora.
Sim, eu cheguei em 2013 com a intenção de colocar raízes aqui no Brasil para a Copa do Mundo no próximo ano, 2014. Eu voltei para a Inglaterra um pouco com a mulher que agora é minha esposa. E chegamos aqui no Brasil em 2014 e ficamos aqui desde esse ano. Eu trabalhei mais na área de educação, mas quando eu fiz 30 anos, posso falar que talvez foi uma crise, uma midlife crisis que eles chamam. Meus dois filhos acabaram de nascer e foi um grande chute na bunda, se eu posso dizer isso, de ficar atrás das coisas que eu sempre queria fazer. Um deles foi escrever sobre futebol, óbvio, né, crescendo na Norte da Inglaterra, que Yorkshire, Sheffield, que é na Norte da Inglaterra, futebol faz parte da cultura. Mas escrever nunca fiz. Comecei em 2017, encontrei com Josh naquele ano, ele virou, né, com certeza, meu melhor amigo inglês aqui no Brasil, um dos meus melhores amigos que eu tenho aqui no Brasil. Em 2018 começamos com o site, e depois só 8 ou 9 meses já fizemos grandes conquistas, grandes entrevistas, como hoje, como que nós publicamos com Gilberto Silva, e vamos fazer a cobertura da Copa América também. Então, tudo está acontecendo muito rápido, no jeito que nós não imaginamos quando começamos em setembro, outubro, acho que foi, ano passado.
E você já tem uma parceria com o Globo, né?
Sim, com o Globo, sim, fomos publicados lá hoje e amanhã no jornal deles e pelo site com Brazilian of the Week, uma competição que nós escolhemos os 5 melhores jogadores jogando lá no exterior, lógico, né, a maioria saiu da Europa, foi um grande ano, especificamente na Inglaterra, também para jogadores brasileiros, mas também temos jogadores da China, Japão, Estados Unidos que aparecem às vezes.
Como você bem falou, né, essa temporada foi muito feliz para a Inglaterra, a Europa inglesa, né, que eu até brinquei no Twitter, final da Champions League, final da Europa League. Então eu queria que vocês falassem um pouco, ou um de vocês, fique à vontade, qual é a atmosfera que hoje o inglês está passando, né? O que vocês imaginam, como deve estar a Inglaterra nessas aproximadamente 2-3 semanas que antecedem as finais? Não sei se vocês têm conversado com amigos ou com colegas de profissão, enfim.
Acho que todo mundo fica meio enlouquecido com essa coisa que nunca aconteceu antes, de um país ter os 4 finalistas das 2 grandes competições europeias. Nos jornais esportivos, sites esportivos, só falam disso, especialmente do Liverpool e Manchester City. Para os torcedores desses times é incrível, deve ser uma alegria enorme. Eu não conheço muitos torcedores do Liverpool, Manchester City, por ser de Londres. Para o Arsenal e Chelsea, tem problemas. Os torcedores não estão muito felizes, especialmente do Chelsea. Eles não gostam do Sarri, do técnico italiano que tem agora. Eles não gostam do futebol que joga o Chelsea atualmente. Mas ainda assim, chegou em terceiro lugar na Premier League, chegou na final da Copa da Liga Inglesa, chegou na final da Europa League. Então o cara merece respeito, mas dessa empolgação que toma conta do norte da Inglaterra, eu diria, não tem para os dois times que estão na final da Europa League. Para o Tottenham, claro, tenho muitos amigos torcedores do Tottenham, e acho que para eles é inacreditável. O torcedor do Tottenham é muitíssimo pessimista. É um cara que reclama de tudo, 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 tudo. Tudo é ruim, nada presta. E aí, chegando na final da Champions League, acho que eles não sabem nem o que fazer.
Mas talvez esse pessimismo não vá mudar agora, ou é uma coisa que está cravada no DNA do torcedor?
Ah, acho que nunca vai mudar isso. Nem 3 Champions Leagues seguidos muda isso.
Que eu até ouvi uma coisa que eu gostei bastante foi não sei se foi para BT Sports, que foi a comemoração do Rio Ferdinand e do Gary Lineker, que eles bateram na mesa.
Foi quando o Messi fez o golaço de falta no primeiro jogo da semifinal e no Camp Nou.
Fizeram depois também com o gol do Lucas Moura, o terceiro.
Que ele seria um reflexo do que estava a Inglaterra naquele momento, porque foram 2 semifinais épicas, e ainda a do Tottenham, como você fala, ainda mais, assim, por tudo que envolveu a partida. Aí por isso que eu quis entender como é que estaria, e aí você me deu um contexto excelente, que foi falar, talvez o Chelsea e o Arsenal estejam tão animados, não sei se a Europa League tem um peso para os ingleses.
Não, com certeza não, como o Josh já falou um pouco, acho que é um pouco de questão de vergonha para Chelsea. Arsenal um pouco menos, eu acho que Não, acho que eles vão tentar curtir a oportunidade, né, de se classificar para o próximo Champions com, né, ganhando essa Europa League. Mas o que eu acho que é interessante é que, e também Gilberto Silva falou um pouco disso hoje, não, na entrevista, daquela região, como, né, Josh pode falar mais, o rival do Arsenal é Tottenham, vice-versa. Acho que é muito triste para a torcida do Arsenal, o Arsenal como clube, é que eles fizeram essa grande transição de um estádio para outro. Ficou sem dinheiro, né? Sem sucesso, sem ganhar a Premier League em já 15 anos. E Tottenham fez mais ou menos a mesma coisa, mas o Tottenham mostrou para um lado que é possível entregar sucesso ainda. Eles gastaram mais de 1 bilhão de libras nesse novo estádio, mas sem comprar nenhum jogador, eles conseguiram ir para a final do Champions, que é mais ou menos impossível. E Liverpool, eles vão seguir esse modelo também, e Tottenham, né, é um exemplo de como isso pode dar certo. Liverpool também, eles vão fazer a extensão do Anfield, eles decidiram contra ir para Stanley Park, que foi um estádio que eles planejaram, eles decidiram em aumentar a capacidade do Anfield para mais de 60 mil torcedores. Então, esse sucesso no Champions é muito importante para Tottenham e Liverpool, porque o que eles estão ganhando com dinheiro da UEFA para participar e para chegar até o final, televisão, etc., está ajudando eles muito nesses momentos de transição, um estádio para outro, a extensão de estádio. Tem a Aston que foi deixado ao lado na cena de futebol inglês, eu acho.
Vocês conseguem traçar algum tipo de semelhança entre essa final da Champions League dessa temporada com a de 2007-2008, quando o Manchester quando o Manchester United disputou com o Chelsea? Porque eu até fui atrás de quanto o Manchester United faturou naquela temporada, até pelo Football Money League, né, da Deloitte, e ele fechou aquele ano com a segunda maior receita, que foi acho que 325 milhões de euros. E o Chelsea foi o quinto, então, assim, segundo para quinto já. Essa temporada a gente tem o Liverpool com a sétima maior receita e o Tottenham com a décima, que aí, como o Tom bem falou, essa questão de o estádio pode impulsionar a receita. Há alguma semelhança entre... a gente consegue traçar algum tipo de paralelo entre essas duas decisões? Tudo bem que tem uma diferença aí de 12 anos entre elas.
Acho que nas duas a esperança é a mesma. Naquela ocasião eu lembro que pessoas já estavam falando de uma hegemonia inglesa na Europa, de os clubes serem mais poderosos, terem mais dinheiro dos concorrentes europeus, e as pessoas esperavam mais do que realmente aconteceu naquele ano. Naquele ano, 3 dos 4 semifinalistas também foram times ingleses. Então foi... Na principal competição europeia, que é a Champions League, foi ainda mais bem sucedido do que esse ano. Não aconteceu. A gente viu que a Espanha dominou essa última década de competições europeias. E eu acho que das últimas 30 competições europeias, 22 foram ganhas pelos times espanhóis. Então, esse ano é uma exceção, não é a regra, com certeza. Agora a esperança é a mesma, de novo. Os times são os mais ricos, tem 6 dos 10 clubes mais ricos do mundo na Premier League. A cota de televisão da Premier League é muitíssimo alta. Tem algumas pessoas que preveem uma queda nisso, que é artificialmente inflada, seguindo eles. Eu não sei, eu não posso comentar isso. Mas com esse dinheiro que tem atualmente, eu acho que as pessoas querem ver e acreditam que que os clubes tenham condições de vencer na Europa durante um bom tempo, de manter essa dominação nas competições continentais. Agora, eu acho que as condições são melhores, porque tem os melhores técnicos do mundo. Naquele ano, tinha Alex Ferguson no Manchester United e foi Mourinho ainda no Chelsea, foi, né?
Não, foi Avram Grant.
Ah, é. Ou... Meu Deus. Bem, mas Ferguson já estava chegando ao fim da carreira. E Guardiola. Tem, abaixo disso, tem clubes com bons técnicos, como o Unai Emery. Acredito eu que ele seja um bom técnico. Também Sarri tem ideias diferentes. Tem mais tempo com esse dinheiro. E com esse dinheiro deu para construir mais estabilidade dos clubes. Investir nas bases. Investir nos elencos. Eu acho que as condições são melhores agora do que eram naquela época. Para manter esse nível de desempenho dos times ingleses.
Você tocou num ponto que eu acho fundamental. Que é essa questão de... Porque a gente sempre se baseia muito nas finanças, né? Fala, não, porque... É o time mais rico, porque ele consegue contratar os melhores jogadores e etc. E você tocou num ponto que eu acho fundamental dessa questão do... Que sempre deixam de lado a questão do campo em si, né? Você citou o Guardiola, o Klopp e o Pochettino. Então, hoje, os clubes ingleses eles se fortalecem financeiramente cada vez mais, o que já é algo completamente maduro no mercado, né? De sucessivas temporadas. E agora, como você bem citou, tem esse ingrediente de ter os melhores técnicos do mundo. Então, às vezes, não basta só ter dinheiro, como a gente vê, por exemplo, um Paris Saint-Germain, que é riquíssimo, que, enfim, ainda que possa ser enquadrado no fair play financeiro, mas que não ganha um título expressivo há algum tempo. Então, seja essa questão de hoje também terem os melhores treinadores, com os melhores jogadores, e que possa levar agora... Que não seja apenas uma exceção à regra, né? Que agora os ingleses dominem no lugar dos espanhóis, como teve nesses últimos anos.
Sim, eu acho que futebol sempre viaja em ciclos, né? E aquele ano, temporada de 2007 para 2008, aquela verão, a Espanha... ganhou Euro, né? Euro 2008, depois Barcelona como Champions 2009, Espanha como Copa do Mundo 2010, Barcelona de novo como Champions 2011, 2012, mais Euro. Então, como inglês, eu espero que é de verdade, mas eu acredito muito que o ciclo de futebol inglês está... começando agora, ninguém acreditava que podemos chegar até as semifinais no ano passado, na Copa. Klopp, Guardiola, Pochettino, eles fazem muito parte do nosso sucesso. Os três times têm jogadores, especificamente Tottenham também, que têm os melhores jogadores da nossa seleção. E sim, óbvio, esse dinheiro do Premier League, da televisão, esses donos ricos ajudam, mas eu acho que temos que dar mais crédito para o parte técnico dos treinadores também. E a filosofia que eles estão entregando para futebol inglês e que até o público que estamos, infelizmente, passando momentos de muita intolerância. Espero que o público lá na Inglaterra também está finalmente acordando para ver que tendo jogadores do exterior, técnicos também, só fica melhorando o nosso futebol, a nossa sociedade.
E até para embasar o que a gente está conversando aqui para os ouvintes, o Tom me mandou os números que o Liverpool e o Tottenham vão embolsar com a Champions League. Os Reds, no ano passado, eles embolsaram 81 milhões de euros só com a Champions League, e esse ano deve ficar bater aí mais de 105 milhões de euros. Já os Spurs ganharam 61 milhões de euros na temporada passada, e esse ano devem bater mais de 100 milhões. E aí, indo para a Premier League, e aí é uma estimativa, já que ainda não saiu os números oficiais, o Liverpool ele deve ficar mais ou menos em quase 150 milhões de libras, e o Tottenham em 142 milhões de libras. Portanto, são números muito elevados, que eu acho que veremos, na minha opinião, uma época, e eu espero, que seja dominada pelos ingleses, porque realmente são times muito fortes dentro de campo, com esses treinadores que a gente citou, e também ainda mais fortalecidos nos bastidores. Então, aí até agradeço o Tom pelos números que ele me enviou, porque dá para fazer um paralelo com a última temporada e com essa, e que mostra que há sim um fortalecimento absurdo desse quesito financeiro, né?
Sim, especialmente para o Tottenham, acho que faz mais diferença esse dinheiro, porque até para falar do trabalho do Maurício Pochettino, que para mim é o melhor técnico do mundo agora, porque tem a folha salarial do Tottenham é metade do Manchester United. E olha o que Manchester United está fazendo esse ano e olha o que Tottenham está fazendo. Acho que ser um bom técnico é maximizar os seus recursos, o que você tem na mão e o que você produz com isso. E Pochettino, nesses 5 anos que ele está no Tottenham, já conseguiu fazer uma coisa incrível, que é levar um time do meio do campeonato, do sexto lugar, talvez, sexto, sétimo lugar de recursos, para a final da Champions League, para brigar para o título inglês 2 vezes. É incrível. E para eles, para o clube, vai fazer mais diferença esse dinheiro que está chegando. Como todo mundo fala, e isso foi repetido várias vezes pela imprensa inglesa, o Tottenham não contrata um jogador desde que Lucas Moura chegou em janeiro de 2018. Então, quase 1 ano e meio sem contratar ninguém. Para o futebol brasileiro, isso parece uma Meu loucura. Deus.
É impossível.
Sei lá, talvez não um sonho, um pesadelo. se um clube brasileiro não contratasse um jogador durante 6 meses, acho que os torcedores iam ficar um pouco bravos, né? Conseguiram contratar, não tinha dinheiro para melhorar o elenco. Para melhorar o elenco do Tottenham, tem que comprar jogador de 60, 70 para cima milhões de euros. Com esse dinheiro que está chegando agora, talvez eles consigam atrair mais jogadores e pagar salários um pouco mais altos. E aí dá um jeito de manter esse nível, porque com o dinheiro que tem agora, Pochettino vai embora em algum momento. E com o dinheiro que está sendo investido agora, dificilmente mantém esse desempenho durante um período de 10, 15, 20 anos.
E são torcidas que, aí vocês vivem no Brasil há alguns anos, já devem ter notado como aqui não existe paciência, né? 2, 3 derrotas, já começa a pressão, pedir a queda do treinador, a saída de jogador, contratação. E aí, na Inglaterra, a gente tem inúmeros exemplos de treinadores que ficam 5, 10, 15, 20 anos, se a gente pega o Ferguson, por exemplo. Então, são a torcida do Tottenham e do Liverpool, são torcidas que pressionam muito, ou são torcidas mais... ou, por exemplo, a do Tottenham, como você falou, que é pessimista, que talvez ela já aceite um sexto lugar na Premier League, E talvez agora vá cobrar posições maiores, dada a temporada que teve e até esse potencial financeiro que ele vai ter. São torcidas que fazem pressão ou são torcidas mais tranquilas? Ou alguma outra torcida que vocês saibam que seja chata como essas do Brasil?
Tottenham eu tenho poucos amigos que são de Londres. Eu conheço um pouco de Londres que são torcedores do Spurs, mas eu concordo com Josh que Pochettino é o melhor do mundo agora. Eu falei isso depois das quartas de finais, no jeito que, né, comparando o dinheiro que City tem disponível e gastou, e como Pochettino, o Spurs, gastou nada. Acho que começa um novo estádio, que o futuro do clube está dependendo né, da questão de classificar para a Champions cada ano. Ninguém tinha a expectativa que eles vão para a final, mas já, né, ficando acostumado de classificar para a Champions cada ano, vendo o que é possível sem contratar nada, parece que Pochettino já está colocando pressão no dono do clube também, que ele quer, se ganhar esse Champions ou não, ele quer conversar com o dono mostra para ele o que é o plano para os próximos, porque ele, os próximos 5 anos, porque nesses primeiros 5 anos ele já fez milagre, e eu acho que a expectativa de da torcida a mesma coisa que, né, como se continuação com Pochettino, ele, né, recusou a oportunidade de ir para Real Madrid, o Zidane voltou. Então eu acho que se eles dão dinheiro para Pochettino, ele e a torcida fica feliz, mas se classificar para Champions vai ser o mínimo expectativa agora. Com Liverpool, parece que eles amam Klopp mesmo, já foram para duas finais do Champions em Europa League também. Eu não sei, mesmo assim, eles, né, eles são o clube com mais sucesso na Europa, na Inglaterra, né, como nós vemos na semana passada. Anfield, num noite, não no Champions ou European Cup, como foi antes, tem um poder um especial que outros estádios não têm. Mas acho que eles querem a Premier League mesmo, e esse dinheiro pode ajudar eles. Se você está falando, né, de quase 110 milhões de euros nessa temporada, 80 como temporada passada, e o dinheiro do Coutinho, isso é dinheiro que pode ajudar eles na Premier League, porque eu vi uma reportagem do Fox Sports aqui no Brasil que os donos do Manchester City estão preparando um pacote do 1 bilhão de reais para Guardiola, para a Champions fica uma prioridade. Então, eu acho que Guardiola fica com muita raiva de não ganhar a Premier League na primeira temporada dele. Muitos torcedores dos outros times, muitos jornalistas falam que, né, ele não é tudo isso, ele foi bicampeão já. Então, eu acho que esse dinheiro do Champions, Liverpool vai priorizar Premier League na próxima temporada, e a City e Champions. Então, também não sei o que vai acontecer com Spurs, se eles vão tentar, né, dar mais prioridade para a Premier League também. Acho que é difícil eles competir com City e Liverpool, mas eles foram até a final do Champions, então, né, quem sabe. Acho que para fechar, as duas torcidas vão ficar colocando muita pressão nos donos do clube para investir mais dinheiro, para usar esse dinheiro, e mesmo assim ficando muito feliz como técnicos, eles querem troféus, toda torcida quer.
Para vocês, para a gente fechar o nosso bate-papo, como é que é viver essa realidade, né, do futebol brasileiro, aí para dois profissionais que têm em seu país de origem um produto tão valioso que é a Premier League, com estádios estruturados, com uma liga absolutamente competitiva, né? Que tem aquele Big Six que você sempre pode esperar alguma coisa. É, elencos tão midiáticos, e há alguns anos vocês vivem essa nossa realidade.
Para mim, eu gosto muito do futebol brasileiro e de ir no estádio de futebol no Brasil, que pode parecer um pouco estranho para um brasileiro que está vendo a Premier League na televisão e tem todos aqueles jogadores maravilhosos e técnicos, três melhores técnicos do mundo, tem um monte de dinheiro, estádio confortável e todas essas coisas, mas para mim, em alguns momentos, isso fica demais. O estádio fica um lugar tédio e sem alma, e sem barulho nenhum, quase, em alguns estádios da Inglaterra agora. Então, nesse aspecto, assistir futebol no Brasil é muito melhor. A torcida canta ainda, a torcida fica de pé, empurra o time, mesmo que o time seja menos tecnicamente competente do que os times na Inglaterra. E nesse aspecto, eu gosto muito. A qualidade do produto, como você falou, é bem inferior, eu acho. É, tecnicamente, fisicamente, taticamente, deixa a desejar. Mas, pessoalmente, eu gosto de... Eu gosto de viver, de morar aqui, eu gosto de frequentar o estádio como torcedor e jornalista. Eu gosto da torcida brasileira. Tem uma coisa que me dá um pouco de desgosto, que é a cobrança excessiva. Eu acho que isso que é um problema da torcida brasileira, junto com essa paixão positiva, vem essa emoção negativa que às vezes se torna violência. A gente viu o ônibus do Palmeiras sendo apedrejado. É essa coisa que eu não gosto, mas é difícil ter um sem o outro, sabe? Você tem a atmosfera. Como você, a grande pergunta é como você mantém essa atmosfera que tem dentro dos estádios brasileiros sem ter esses problemas que tem, que vem junto com ela.
Sim, eu concordo com Josh. Quando eu cheguei no Brasil, futebol, como eu falei um pouco, foi um dos grandes motivos né, que eu decidi de ir para cá. Mas foi um momento já começando, um momento muito difícil na sociedade, nas questões políticas. Então, quando eu comecei a viver aqui de verdade, eu vejo todas as coisas que estavam acontecendo, eu fiquei um pouco chateado de ter todas essas coisas acontecendo, mas o brasileiro só liga para futebol, fica fanático, não liga para as coisas que precisam mais atenção, na minha opinião. Mas quando eu comecei a viver mais aqui, eu vi que isso não é fugindo dos problemas, na minha opinião. Isso é tentando se perder alguma coisa, porque a vida aqui no Brasil é muito duro. Eu acho que tem muitos que não tem emprego, ou não tem emprego bom, o Estado não liga para eles. Então, o futebol é um jeito para eles sentir que eles são importantes, eles são torcida que faz parte de torcida organizada, ou mesmo assim, né, torcida comum. E em 2017 eu passei problemas muito grandes na minha vida, com a saúde dos meus filhos. Então, óbvio, eu liguei nessa parte para ajudar eles, né, minha esposa, mas também eu comecei a me perder também. Foi um ano fantástico do Corinthians, e eu estava lá quase todos os jogos do campeonato. Então, Essa paixão, a atmosfera, eu concordo com o Josh, não tem isso na Inglaterra. Virou muito cooperativo, sem alma. E para o site, eu vou falar a verdade que eu tenho que ligar mais para o futebol europeu. É causa do nosso artigo no Globo também, eu tenho que ligar mais para o que está acontecendo no exterior, mas eu fico muito envolvido com Corinthians. Eu não gosto quando o europeu fica rindo do futebol brasileiro, quando alguém visita aqui, ou tem esse papo recentemente do Guardiola, do Rafinha, do Bayern, que parece que vai voltar para o Brasil, provavelmente. Está falando que Guardiola mostrou jogos do futebol brasileiro, que isso não é jeito de jogar, mas eu acho que o futebol tem conexão com um reflexo de sociedade aqui no Brasil. Ficamos mandando o melhor café, carne, essas coisas para fora. E jogador é a mesma coisa. Se temos como guardar esses jogadores um pouco mais, não já mandar eles para a Europa com 18 anos, se eles ficaram até 25, como foi na época dos anos 90, alguns tipo Roberto Carlos, Rivaldo, que fica muito mais tempo, a qualidade do futebol brasileiro vai melhorar muito, na minha opinião.
Muito legal essa opinião de vocês, porque, claro, como eu vivo o futebol aí aproximadamente uns 25 anos, no fim o brasileiro ele já fica cansado da violência que a gente vê nos estádios, das torcidas organizadas que ainda insistem, é como uma espécie de um hooliganismo que vocês viram no passado. Então é legal ter essa impressão, essa visão que vocês têm a respeito do nosso futebol, da festa, dessa questão da torcida, porque, claro, o produto em si, ele é de fato muito desvalorizado, ele não chega para outro mercado, para os outros mercados, como uma Premier League, uma La Liga, Bundesliga, chegam. Então é legal sentir essa percepção de vocês, porque nós, desse lado, vemos a Premier League como um modelo ideal, tanto de distribuição democrática de TV, quanto realmente do espetáculo em si. Mas tem aquela, o que muitos falam, daquela parte da torcida que às vezes fica sentada, de aplaudindo, que no Brasil a gente fala que são aqueles torcedores Nutellas, que eles não têm essa questão de ficar em pé, de gritar. Então é muito, muito legal essa opinião de vocês. Então, muito obrigado pela participação de vocês, Tom e Josh. Certamente será um dos episódios da Podosfera que tratará o assunto com mais propriedade, já que eu quis realmente ir na raiz, né, trazendo dois ingleses para abordar sobre a final da Champions League, da Europa League. Então, seria muito raso se eu trouxesse um profissional do mercado brasileiro e falar sobre a importância do torneio. No fim, eu acho que eu iria cair no lugar comum. E vocês foram fantásticos. O papo fluiu de uma maneira incrível. Então, muito obrigado. E fiquem à vontade para deixar os seus perfis nas redes sociais, o site, onde os nossos ouvintes podem entrar em contato com vocês ou passar a seguir vocês.
Primeiro, obrigado pelo convite. Foi muito legal falar com vocês. Espero que os ouvintes tenham gostado. Se quiser seguir o Yellow and Green Football, pode ver no Twitter @football_yellow. Eu tô no Twitter também @JoshuaMLaw.
Sim, Yellow and Green Football, como o Josh falou no Twitter, mas no Facebook é facebook.com/YGFootball, YGFootball. Indo para o Twitter, no nosso Twitter, é muito fácil também me achar no Twitter, @TomSandersonSP.
Para facilitar a vida de você que está ouvindo, eu vou colocar os perfis do Josh, do Tom, na descrição do podcast, e aí vocês acompanham o trabalho deles, que é muito bacana, e foi um prazer de verdade tê-los aqui. Então, você que ficou até o final, o meu muito obrigado. Compartilhe esse conteúdo nas redes sociais para que ele alcance um número maior de pessoas, porque certamente tem uma riqueza de detalhes que eu acho que nenhum outro material irá oferecer. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau.